como é o hábito, também contamos com a análise do antigo árbitro internacional português, Pedro Henriques. Boa noite, Pedro Henriques.
Muito boa noite.
Pedro, temos aqui hoje, comparando com outros jogos que já tivemos a oportunidade aqui de analisar, hoje aqui com menos lances, mas começamos aqui com um caso ao minuto 14, e que coincide com o gol do Futebol Clube do Porto, com várias situações para analisar. Comecemos então, Pedro.
Sim, foi intencional pôr menos lances, na perspectiva que escolhi 6, que todos eles têm alguma coisa mais para se dizer, e daí termos hoje, não vamos falar, porque senão era muito extensivo, de todas as situações de cartões amarelos que foram mostrados e alguns que não foram mostrados. Por isso decidimos nestes lances, porque acho que estes lances são mais relevantes e importantes. Começamos exatamente pelo minuto 14, que é o golo do Futebol Clube do Porto. Em primeiro lugar, dizer que a falta que originou o golo é mesmo falta, ou seja, o Edgar Costa acaba por carregar e empurrar o Sérgio Oliveira e, portanto, o pontapé livre que foi assinalado é correto. Depois temos, e aqui agora é que surge realmente a grande situação, que é a execução do pontapé livre. E na execução do pontapé livre, que é livre direto, temos dois homens, portanto, colocados na barreira, temos vários homens do Marítimo colocados na barreira e temos na execução do pontapé livre o Zaidu e o Sérgio Oliveira. E o que acontece é que para uma bola ser considerada em jogo é preciso que a bola seja pontapeada e se mova claramente. Ou seja, são estes três pontos que esta lei já sofreu várias alterações que significam que a bola está em jogo. E o Zaidu, quando corre para a bola, o que faz é pisar a bola, e até aqui ainda tudo bem, e a bola não se movimenta de forma clara. O que é que isto significa? Significa que, para todos os efeitos, o pisar na bola e a bola não se movimentar de forma clara, e depois só quem transmitiu o jogo, depois num programa especial que fazem no pós-jogo, é que deram as imagens em grande, e percebe-se que a bola abana, oscila, mas até, portanto, mexe, mas não se movimenta, e movimentar significa aqui rolar, não diz se é 10 centímetros em 5, já houve tempos em que era o primo todo, mas portanto o conceito do legislador, quando isto foi tudo alterado, é que a bola tem que ser pontapeada, tem que se mexer, mais do que mexer, tem que se movimentar de forma clara. Portanto, o Zaidu, ao pisar a bola e ela ter abanado, ela não se movimentou, não rolou. E portanto, para todos os efeitos, a bola ainda não está em jogo. Até aqui tudo bem, porque se trata de um livre direto. O Sérgio Oliveira, a seguir, dá um toque na bola e ela aí sim movimenta-se para a frente. E ao fazer, acaba por dar depois um segundo toque, que é o cruzamento, na bola, que depois dá o seguimento da jogada. Ora, se quando Zaidu toca na bola, ela abana, mas não se movimenta claramente porque não foi pontapeada, significa que o primeiro toque na bola é do Sérgio Oliveira, que automaticamente, depois da bola rolar, vai cruzar e dá um segundo toque. É como se o jogador tivesse dado dois toques seguidos na bola. Ora, isto não é permitido na execução de um recomeço de jogo e, portanto, em termos de lei, teria que ser punido por dois toques seguidos na bola no recomeço de jogo com um livre indireto. Acontece que o árbitro está, e bem, a olhar para a zona onde a bola vai cair, porque é isso que tem que ser feito. O árbitro assistente que acompanha o ataque está preocupado com o fora de jogo. O quarto árbitro também está com os olhos colocados na baliza, porque é isso que é dito, e quem tem que estar atento a esta movimentação e a alguma irregularidade é o árbitro assistente, que está, portanto, a fazer, naquele caso, a defesa da equipa do Porto, e, portanto, está nas costas do árbitro, e aí ele tem que ajudar. O vídeo-árbitro não pode intervir, mesmo que depois resulte um gol, em nenhum recomeço de jogo, lançamento lateral, pontapé de baliza, pontapé de canto, livre-indireto, só pode intervir em situações especiais, que agora não vamos falar porque senão iríamos perder tempo, em algumas situações do pontapé de penalti. A partir daqui, efetivamente, há esta irregularidade de ter sido punido com livre indireto. A partir daqui, depois tudo o que acontece é legal. O Mbemba está em jogo por 18 centímetros e não comete também nenhuma infração naquilo que é o primeiro toque e a primeira assistência que ele faz. Portanto, aqui a questão não está nem no pontapé livre, que foi corretamente assinalado, nem depois, nem toda a sequência da jogada após a execução do livre, porque realmente o Mbemba está em jogo, não há nenhuma infração e o golo nesse aspecto é legal. Mas há aqui uma situação de pontapé livre indireto, porque, repito, a bola tem que ser pontapeada, movimentar-se claramente, e o Zaidu que fez foi pisar a bola dela, apenas oscilou.
E a bola não se movimentou. E o quarto árbitro, exatamente, para perceber, Pedro, mesmo que o quarto árbitro tenha detectado essa situação, não pode alertar o árbitro principal do encontro?
Pode, não, qualquer elemento da equipa pode alertar, só que o quarto árbitro está a olhar para a baliza e, bem, está junto ao banco do lado direito, para ter a pessoa que podia alertar aqui e que tem incumbência, porque isto é um trabalho que é feito de equipa, nestas situações, é mesmo assim que está definido. O árbitro está com os olhos na zona onde a bola vai cair, o assistente que acompanha esse ataque no fora de jogo, e o quarto árbitro está também, de outro ângulo, a ajudar a zona onde a bola vai cair. Quem tem que estar atento a esta situação da própria movimentação e do pontapé e da execução do livre é, neste caso, o outro árbitro assistente. Demos o que está nas costas do árbitro. E esse é que, por alguma razão, não se apercebeu ou julgou que o toque do Zaidu foi um toque em que a bola realmente se movimentou claramente. Mas não.
O Pedro também dizia que a bola se mexeu, mas não rolou, não é?
Sim, tem que movimentar, tem que rolar. Portanto, não pode ser só abanar, não pode ser só mexer. Isto é um conceito que foi alterado, isto ainda foi no meu tempo de árbitro, porque antes a bola tinha que rolar o perímetro todo, agora já não é assim. E, portanto, isto é uma situação de clara televisão que é quase imperceptível. Mas o meu propósito aqui é sobretudo, também alertar para as situações e fazer pedagogia relativamente às explicações, porque sentado no sofá e olhar para o lance é fácil, difícil é estar lá dentro e acertar nestas decisões. Mas, de qualquer maneira, há aqui um erro. O VAR não pode intervir porque o protocolo não lhe permite.
E faria sentido que o VAR pudesse intervir neste tipo de situações?
Claro que sim. Eu acho que o próximo passo das alterações do protocolo VAR, entre outras, uma delas é a questão da intervenção no segundo cartão amarelo, que não pode, só em vermelhos diretos, será muito provavelmente entrar nestas situações de recomeço de jogos, pontapés livres indiretos, pontapés livres diretos, lançamento em lateral, pontapés de baliza, pontapés de canto, onde haja alguma irregularidade e que daí exista depois um gol, ato contínuo, porque se não existir, acho que também não faz sentido intervir se digamos, não tiver uma consequência imediata, não é? Porque isso é mais um erro de jogo que não tem importância. Agora é preciso realmente haver mais do que isso e, portanto, e o protocolo vai ter que evoluir nesse sentido.
Muito bem. Saltamos então agora para o minuto 18, que coincide com o gol do Marítimo, o gol da igualdade, apontado 4 minutos depois do gol do Futebol Clube do Porto, e dúvidas sobre a posição de Léo Andrade, o central do Marítimo, que apontou este gol do Marítimo. Ou não fora de jogo?
Bem, vamos lá ver uma coisa. O tempo de 3 minutos que o vídeo-árbitro demorou não foi para ver a posição propriamente dita do Léo Andrade, que está em jogo, que é colocado em jogo pelo Marega por 90 centímetros. Essa era rápida de se colocar, digamos, a calibragem, as linhas, e rapidamente deu. O problema, e as pessoas podem não ter ficado atentas, é que no momento em que há o remate, estou aqui a captar, do Joel, é o Joel que remata. Quando o Joel remata, a bola no seu caminho, eu estou a tentar aqui sacar o nome do jogador, que é o número 5, que é o, penso que é o René.
Zainatin Júnior.
O Zanadino, exatamente. Quando há o remate, é isso que eu quero dizer, quando há o remate, a bola pelo caminho passa ao pé do pé direito de um jogador do Marítimo. Ou seja, não é em relação ao Léo Andrade, que esse está claramente a ser colocado pelo Marega, mas é exatamente pelo jogador do Marítimo que levanta o pé. Se a bola tem tocado nesse jogador, então era aqui, neste momento de contacto, tínhamos que ir ver onde é que estava o Léo Andrade. Se esse jogador do Marítimo, pelo meio, tocasse na bola, o Léo Andrade já estava em fora de jogo. E, portanto, a dúvida aqui que surgiu foi exatamente perceber se na sua trajetória, depois do remate do Taigu, se realmente teria havido toque ou não deste jogador. Pelas imagens que nos foram dadas, tanto no direto, que é depois quem faz o programa, neste caso a Sport TV, e que teve a mostrar claramente todas aquelas movimentações em câmara lenta e com imagens paradas, fica-se com a ideia que, portanto, não tocou na bola. E, portanto, se não tocou na bola, obviamente que o golo é legal, porque realmente entre o remate que é feito pelo Taigu e digamos, a bola chegar ao Léo Andrade, não há nenhuma irregularidade. O Léo Andrade está a ser colocado em jogo pelo Marega. Como disse, aqui a dúvida era se a bola tinha tocado em alguém pelo caminho, não tocou e, portanto, neste aspecto, golo validado. Relembrar que o árbitro assistente tinha invalidado por fora de jogo, porque o lance realmente é muito rápido, mas depois as imagens nesse aspecto mostram que o Léo Andrade partiu bem de trás por 90 centímetros.
Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem liderada pelo árbitro Vítor Ferreira. Aos 31 minutos, mostragem de cartões amarelos para dois jogadores, um do Marítimo, outro do Futebol Clube do Porto, para Marcelo Hermes do Marítimo e para Manafá do Futebol Clube do Porto. O que há a dizer sobre este lance?
Há a dizer que o Hermes é bem advertido porque agarra de forma evidente e clara o Manafá na perspectiva de impedir que ele entrasse com perigo na área e, portanto, aqui cartão amarelo por corte-ataque prometedor e isso também pelo componente desportivo de agarrar o seu adversário. O problema está no cartão amarelo mostrado ao Manafá. E eu percebo que para o árbitro aquilo que ele vê é cartão amarelo. O Manafá cai, rola, e terá tocado na perspectiva do árbitro com as solas das botas no movimento em que faz a rotação, de forma negligente, isto é, sem qualquer intencionalidade, sem intensidade, foi só por causa do movimento que teve, mas foi um pouco despropositado, ou seja, não teve em conta o perigo e as consequências do seu ato. E isto dá o tal cartão amarelo que o árbitro mostra ao Manafá. Mas quando nós paramos, e isto é de televisão, obviamente que sim, em movimento rápido ou em movimento normal, eu teria feito o mesmo, mas depois com televisão percebe-se que o Manafá, quando faz a rotação e que tem as pernas dobradas, estica as duas pernas no sentido de atingir claramente o Hermes e consegue fazê-lo mesmo, sobretudo com o pé esquerdo, que acerta com a sola, com os pitons em cheio, ali na zona da barriga, da anca, do seu adversário. E, portanto, isto é sem bola e é uma conduta violenta que põe em risco a segurança e a integridade física do seu adversário e, portanto, é punido com cartão vermelho. Aqui, claramente, isto para mim não é uma questão de intensidade, é um lance que para mim é muito óbvio e muito claro, com repetições, com televisão, isto é de intervenção do vídeo-árbitro. E sendo um cartão vermelho direto, o vídeo-árbitro tem que intervir. O vídeo-árbitro não interveio porque acha que não foi, que não era para cartão vermelho de forma clara e evidente, é a única hipótese de resposta, por assim dizer, para a não intervenção de quem está a fazer VAR, achar que aquilo não é claro e óbvio, ter ficado ali na zona cinzenta de dúvidas. Para mim, como comentador, com a minha experiência e de análise em relação a estes lances, ficou aqui cartão vermelho por mostrar claramente ao Manafá, porque ele tem uma conduta violenta, ele faz com intenção, de pernas dobradas, ele estica quando já está a rolar o chão, estica e acerta com os pitons, nomeadamente o pé esquerdo, no seu adversário, no Hermes.
Apesar do jogador se ter manifestado exasperado quando a mostragem do cartão
claro,
amarelo,
claro.
Dando conta que não teria feito nada de mal. Muito bem, chegamos então ao minuto 37. Dúvidas sobre um eventual penalti sobre Moussa Marega na grande área, claro, do Marítimo. Justificava-se a marcação da grande penalidade?
Mais um lance de televisão. Em movimento normal, fico a percepção de eventualmente haver um contacto na tentativa de chegarem à bola, mas depois com televisão, para mim, é claramente pontapé de penalti. E digamos que há dois momentos de contacto relativamente a esta situação. O primeiro é com o Zanadine, portanto com o Marega. Um primeiro contacto que é ao nível da anca do Zanadine, que não parando o seu movimento, acaba por tocar, digamos que nas costas do seu adversário, portanto, isto é, porque eles são ligeiramente lateralizados, mas depois, e esta é que é a questão, e é isso que eu chamo a atenção, se este movimento pode indiciar um contacto e talvez a não suficiente intensidade para que tenha consequência do jogador do Porto cair, o problema é que o jogador que já está depois em desequilíbrio por este contacto leva com o pé direito do Zanadine no pé esquerdo e, portanto, o jogador que já está em desequilíbrio por ação do contacto ao nível, digamos, do tronco, chamemos-lhe assim, depois leva com o pé direito no seu pé esquerdo e isto faz com que ele claramente caia no chão. Eu comparo muito esta infração, que para mim, com o penalti que eu considerei também no tal lance sobre o Weigl, que também é muito parecido até nos pontos de contacto. E para mim, um jogador que independentemente de já estar eventualmente em desequilíbrio, que é pontapeado por trás, e é bom que se perceba que este toque é dado por trás, não é lateral, não é frontal, é por trás, num jogador que já está desequilibrado, vai exponenciar naturalmente a queda. Mas é preciso perceber que as infrações têm que ter a chamada causa e a consequência. Ou seja, não basta que agarre, não basta que empurre, não basta que rasteire, é preciso que depois isso tenha uma consequência. O jogador não chega à bola, perca a bola, não a posse disputar. É um facto que a bola já estava à frente do jogador do Porto, é um facto que o René já tinha a bola dominada com a barriga, mas isso não implica que, havendo infração, essa não seja possível. Só para as pessoas perceberem, se eu fizer uma infração numa área sobre um jogador e a bola estiver noutra área, a infração é punida na mesma, desde que a bola esteja em jogo. Só para nós percebermos que não tem que estar a disputar a bola ou a bola estar ali. Uhum. Isso é só mais um fator de análise. Portanto, no meu ponto de vista, sendo um lance de televisão, aqui eu aceito a eventual não intervenção do vídeo-árbitro, por não ser um lance claro e óbvio, por estar ali em causa o próprio contacto a nível da anca, das costas e depois do pé, por trás do pé do seu adversário, poder estar em causa a questão da intensidade, se realmente aquilo teve consequência ou não, e eu posso aceitar à luz do protocolo a não intervenção, mas eu não gosto de dizer gosto de dizer ou é ou não é, e portanto, uma vez mais digo que para mim, portanto, como vídeo-árbitro, chamemos-lhe assim, com as imagens de televisão, isto para mim é pontapé de penalti e ficou um penalti para assinalar o futebol do Futebol Clube do Porto neste lance.
Há um novo lance de possível grande penalidade na área do Marítimo, já na segunda parte, ao minuto 76, um lance que envolveu a Jesus Corona. E neste caso, havia motivos para a marcação do penalti?
Este é que as imagens não conseguem esclarecer, e já vi tantas imagens, diversos ângulos. É um pontapé livre a favor do Porto, uma jogada estudada. O Corona está, portanto, em linha, portanto, com a barreira, e em vez de ver o remate direto à baliza, há, digamos, um picar da bola por cima da barreira, e como a jogada é estudada, o que é que faz? O Corona, que sai de posição legal, vai tentar captar a bola por trás da barreira, ficando numa posição frontal. O Corona queixa-se logo que terá sido puxado, agarrado, e é um facto que ele não consegue chegar à bola. Já vi todas as repetições que foram dadas, quer no direto, quer depois, sobretudo nesse mesmo programa onde se apresentam com câmaras lentas, e digamos que todos os ângulos, o início propriamente dito da jogada não é muito certo.
Aquilo
que
não se
exatamente, o que se vê é um braço direito ou a mão direita do Tamuso ao nível da anca, também do lado direito do Corona. Mas quando aparece essa mão e o braço, não há nenhum agarrar. Há ali um tocar. E, portanto, não havendo a certeza clara que realmente houve o puxão e com esse puxão retardava a corrida do Corona, eu não posso dizer que aqui ficou um pontapé de penalti por assinalar. Precisávamos mesmo do princípio e mais. Em movimento normal, aquilo que é a minha percepção é que o Corona nunca abranda a sua corrida. Ou seja, não vejo aquele, mesmo não tendo visto o princípio, às vezes podia haver ali um abrandar ou um retardar da aceleração.
Uma inflexão no movimento e não se vê.
Exatamente, em movimento parece-me ato contínuo. E, portanto, eu aqui, além de dar o benefício claro da dúvida para toda aquilo que foi a decisão da equipa de arbitragem, não assinalaria pontapé de penalti, quer como árbitro, quer depois como videoárbitro.
Porque não há certezas de que Corona tenha Exato. Sido mesmo puxado, pese embora os protestos e a expressão de Corona indiciar que de facto terá acontecido ali alguma coisa, mas a verdade é que as imagens não revelam rigorosamente nada. Chegamos ao minuto 90 mais qualquer coisinha, já em período de compensação, e o lance decisivo do jogo, o lance da grande modalidade que dá a vitória ao Futebol Clube do Porto, por uma alegada falta nas costas de Francisco Conceição. Foi falta?
Sim, para mim falta clara do Ruben Macedo sobre o Francisco Conceição. Antes haveria a dúvida se naquela bola que é colocada para a área e que depois Taremi discute a bola com o René Santos e depois a bola é que vai para o Francisco Conceição, se haveria ou não alguma falta atacante do Taremi. Para mim não. Portanto, o Taremi salta, leva o seu braço à frente no sentido de marcar a sua posição na verticalidade, e é o jogador do Marítimo que também na disputa de bola até vem de costas e vai com as costas, digamos, ao encontro do braço. Não há empurrão, não há agarrão, não há nenhuma carga, não há sequer aquela situação que é por vezes a utilização do braço impedindo a subida do adversário na vertical, e portanto não há falta atacante do Taremi. Há de contínuo, depois a bola vai para o Francisco Conceição, e depois é aquela questão da imprudência de um jogador que vem a correr, que não para o seu movimento e que acaba por cair e carregar sobre o seu adversário, e neste caso bem por trás, pelas costas, portanto digamos tem a causa e tem a consequência, e portanto pontapé de penalti bem assinalado pelo árbitro à primeira e depois confirmado naturalmente pelo vídeo-árbitro.
De resto o árbitro não teve grandes dúvidas e assinalou de imediato essa grande penalidade. Pedro, em função da análise que aqui acabou de nos fazer, que nota atribui a Vítor Ferreira?
Eu vou dar nota 4, sendo que a nota 4 naturalmente não é positiva. É lógico que há aqui o mérito de ter acertado naquilo que depois acaba por ser, digamos, a decisão do jogo, que é um penalti que faz a diferença entre o 1-1 ou neste caso o 2-1, e essa decisão é muito relevante e importante, e há que também dar mérito a isso. Aqui a minha questão é que se prende com lances que são todos eles muito difíceis, eu sei, mas são lances que ocorreram. Eu acho que de todos estes, aquele que teria ter em intervenção, que não podiam ter falhado, era a questão do cartão vermelho, nomeadamente com a intervenção VAR, que é muito claro e óbvio. Percebo a não execução, a marcação do penalti sobre o Marega, embora para mim haja penalti, e depois a questão da execução do pontapé livre. É lógico que depois daí o gol, toda a situação do gol acaba por ser legal, mas acabam por ser três erros, na minha perspectiva. Um, que é do vermelho, mais grave que as outras duas situações, mas de qualquer maneira todas elas situações que podiam ter alguma importância e influência naquilo que poderia ser um desfecho diferente do resultado, que até podia dar uma vitória mais larga ou não, isso não interessa à equipa do Futebol Clube do Porto, não é? Isso está em questão. Está em questão as decisões da equipa de arbitragem, que, no meu ponto de vista, têm estes três erros, e por isso não vou dar a nota positiva, não obstante também ter havido muitas e boas decisões. Penso que há aqui realmente alguns lances mal observados. Penso e continuo a fazer esta análise crítica àquilo que é o protocolo do vídeo-árbitro e àquilo que é a intervenção do vídeo-árbitro, que tem que vir ajudar os árbitros a resolverem situações que, no meu ponto de vista, estão a passar em claro. Quanto mais não seja a evolução do protocolo no sentido do árbitro, pelo menos ir ao monitor, ver estes lances, que sejam cinzentos ou que tenham algumas dúvidas, sobretudo os lances de área. Para mim, o mais relevante é lances de área, de possível penalti, e situações em que se possa estar em causa o cartão, como costumo dizer, laranja, entre o amarelo e o vermelho. Estes lances têm que passar pelo crivo visual do árbitro no monitor para que ele tome a decisão se quer manter ou se quer alterar a decisão.
Mesmo que o árbitro não tenha a certeza sobre o juízo a fazer sobre determinado lance, não é? Aquilo que hoje não acontece, não é? Porque, se bem percebo, o vídeo-árbitro só pode intervir quando tem a certeza...
Exatamente, a definição é erro claro e óbvio. E, portanto, com este protocolo de erro claro e óbvio, tudo o que não seja claro e óbvio, o vídeo-árbitro até pode estar a olhar para o lance, até pode estar a dizer, bem, realmente há ali contacto no Marega, realmente o Marega acaba por cair, epá, mas ele, se calhar, a bola já não estava ali. Portanto, quando o vídeo-árbitro, que até pode estar a achar que há ali um potencial penalti, mas não é uma situação clara e óbvia, no sentido que a decisão que o árbitro marcou, ou neste caso não marcou, não pode intervir. E aquilo que eu acho que devia alterar-se, sobretudo, estou a falar só do lance do penalti, e só situações de cartão laranja, como eu costumo dizer, portanto, aquela situação em que poderemos estar a discutir se não é o mesmo um vermelho direto, e isto não acontece muitas vezes no jogo. Penaltis temos, situações de penalti temos 3, 4 situações por jogo, e cartões vermelhos raramente temos, portanto, situações como esta raramente temos, portanto, o número de interrupções que levaria o árbitro e ao monitor não são muitos. Eu acho que, em vez de termos que o árbitro só ia ao monitor quando o vídeo-árbitro propusesse que, quando houvesse um erro claro e óbvio, era em situações de penalti, ou possível pontapé de penalti, que tivéssemos na chamada zona cinzenta, em que havia potencial para ser penalti, o vídeo-árbitro devia levar o árbitro ao monitor para o árbitro ele próprio tomar a decisão. Porque eu, enquanto árbitro de futebol, já disse isto várias vezes, eu não queria que alguém decidisse por mim numa bancada, no sentido de estar alguém a ver-me o lance e dizer, olha, marca ou não marca. Eu queria ter tido uma tecnologia no meu tempo, um telemóvel, uma televisão, um monitor, para que eu, que estava a arbitrar o jogo, depois de tomar uma decisão de ser ou não ser penalti, pudesse ir rever o lance rapidamente, só para ver se tinha acertado ou não a decisão. Eu não queria que alguém decidisse por mim, nem que me desse a opinião. Portanto, e o vídeo-árbitro tem que dar uma ajuda diferente. Continuo a dizer, uma tecnologia demasiado cara para ficarmos por tão poucas intervenções e intervenções que estão a deixar passar em claro muitas situações que todas as semanas estamos aqui a analisar como erros que estão a acontecer.
E caminhamos para aí, Pedro, a abertura por parte do International Board para alterar as regras e para alterar aquilo que são as competências atribuídas ao vídeo-árbitro?
Eles neste momento têm a ideia que o protocolo não está fechado, isso eu sei. A questão que se coloca é quando uma das pessoas, um dos grandes mentores do protocolo, que é o chamado pai do vídeo-árbitro, é o David Ellery, que é a pessoa que está a trabalhar neste momento em Portugal, e quando ele analisou uma série de lances que tomámos agora conhecimento e que deu opiniões baseadas inclusivamente em situações de texto que nem sequer constam na lei, e deixa-me preocupado na perspectiva que eu acho que eles não vão alterar, porque a ideia de cada vez mais do David Ellery é intervenções mínimas, raramente, só mesmo aquilo que é gritante. Eu acho que assim não faz sentido ter o vídeo-árbitro, então, para isso vale mais termos o futebol como tínhamos, com a questão do... Porque eu há 10 anos atrás, quando dizia que isto é um lance, é um penalti de televisão, e que depois obviamente desculpava o árbitro porque eu lá também não assinalava quando estava lá, porque isto realmente só na televisão é que se via. E agora isto já não faz sentido quando eu digo que isto realmente é penalti, mas é um penalti de televisão. Então televisão significa vídeo-árbitro, é exatamente isso. Então significa vídeo-árbitro. Eu acho que nestes lances não é interromper o jogo todo, no lançamento, no pontapé, nada disso, é só nas situações de penalti e naquelas em que nós possamos estar a discutir se realmente... tivemos aqui vários casos recentes, em jogos do Benfica, em jogos do Porto, em jogos do Sporting, para percebermos que estamos a falar de todos, e a favor e contra. Portanto, eu acho que esta situação tem que ser alterada. Tenho algumas dúvidas que isso seja uma evolução já para o imediato, porque o David Ellery é uma das pessoas com grandes responsabilidades, é considerado o pai do vídeo-árbitro, e ele tem ideias muito de pouca intervenção. Aliás, viu-se pelas aquilo que foi os pareceres que ele deu em lances, que a maior parte dos comentadores disse que era penalti, em várias situações, em vários lances, e que ele pura e simplesmente disse que não. E, portanto, isto deixa-me pouco confortável e pouco confiante que essas alterações venham a existir. E cada vez mais são as vozes, sobretudo não dos árbitros, de jogadores, de antigos jogadores, de treinadores, etc., que estão a pedir exatamente que o protocolo se mexa no sentido de ir ajudar o árbitro nestes lances. Enfim, há aqui uma dissonância entre aquilo que é quem foi árbitro e quem está na arbitragem, não é? E que tem, quer é deixar seguir e pouca intervenção para quem realmente é treinador, é jogador, é comentador, e que percebe que quer realmente mais intervenção de vídeo-árbitro para resolver aquilo que são os erros que os árbitros vão cometer.
reduzir o erro ao máximo. Agradeço a Pedro Henriques, árbitro internacional português, como sempre, a ajudar-nos a avaliar o desempenho das equipas de arbitragem. Hoje, a equipa de arbitragem deste Marítimo Futebol Clube do Porto era chefiada por Vítor Ferreira. Nota 4 de Pedro Henriques.